DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Em Angola, a Casa CEE pode desaparecer por falta de atividade e união interna, alerta o especialista Luís Jimbo.
Não é preciso alguém dizer que a CACE acabou. É simplesmente constatar que todos os partidos estão a se apresentar candidatura de forma individual.
Na Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabiang desiste da corrida presidencial e declara apoio a Umaro Sissoko Embalo. Estratégia política ou incoerência? O analista Bakar Camará responde.
Esse trocar de camisola é uma incoerência tremenda, gritante. Revela a falta de convicção política.
Numa carta enviada à ONU, a Etiópia acusa a Eritreia de apoiar rebeldes do Tigray e preparar guerra no país. No futebol, digo-lhe que Cabo Verde adiou hoje o apuramento para o Mundial de Futebol ao empatar contra a Líbia. Angola e Guiné-Bissau ficam sem hipóteses de apuramento. Sejam bem-vindos ao Jornal da Noite desta quarta-feira. Aos microfones, Brahim Adarami. Na edição está Nádia Issufo. A Casa CEE corre o risco de desaparecer do cenário político angolano após não ter conseguido eleger nenhum deputado nas eleições de 2022. O especialista Luís Jimbo aponta a falta de atividade e de unidade entre os partidos como sinais de desintegração. Manuel Fernandes, ainda presidente da coligação, fala à DW sobre a possibilidade de formar uma nova aliança política. Os pormenores com Óscar Constantino.
Depois do seu afastamento do Parlamento angolano por não ter conseguido eleger nenhum deputado, a Casa CEE corre o risco de desaparecer. Quem o diz é o especialista em sistemas eleitorais, Luís Jimbo, que justifica as suas afirmações com o facto de não haver, desde 2022, atividades ligadas à coligação fundada por Abel Chivukuvuku.
A Casa CEE extingue de forma natural. Não é preciso alguém dizer que a Casa CEE acabou. É simplesmente constatar que todos os partidos estão a se apresentar candidaturas de forma individual. E me parece que este vai acontecer, porque nestes últimos dois anos, depois das eleições de 2022, não acompanhamos nenhuma ação política visível da Casa CEE, não assistimos. E então, para mim, indica mais que a Casa CEE, os partidos que ainda estão na Casa CEE, estão a preparar para concorrer individualmente e a Casa CEE será extinta.
Manuel Fernandes, ainda presidente da coligação, disse em entrevista à DW que a Casa CEE é neste momento uma coligação de concertação e não eleitoral. Segundo Manuel Fernandes, o congresso que se realiza entre 23 e 25 de outubro é que vai editar a continuidade ou não da coligação.
É uma coligação de concertação e coligação eleitoral só será no momento das eleições ou então se tivesse grupo parlamentar para gerir o grupo parlamentar. Nós não temos grupo parlamentar, ela é de concertação. No entanto, a participação às próximas eleições, ela depende, vai depender daquilo que vai ser o ponto de vista do partido. No entanto, nós, para dizer a verdade, o Congresso é que vai decidir, não podemos fazer futurologia.
Manuel Fernandes fala na formação de uma nova coligação, desde que garanta a alternância política. Admite até, se for convidado, a uma integração na Frente Patriótica Unida.
É de que, desta vez, tivéssemos capacidade de construir um novo instrumento político que possa congregar as forças políticas, estarmos juntos e poder criar esse instrumento para concretizar a mudança de 2027, é claro que seria melhor e nós acredito que eu faria de tudo no sentido de poder convencer os meus correligionários a termos que avançar para este desiderato que se impõe para efetivamente concretizar esta alternância que os angolanos clamam há mais de 32 ou 33 anos desde que se instalou o sistema democrático no nosso país.
Outro partido que acompanha a Casa CEE é o Partido Pacífico Angolano, PPA. O seu presidente, Felé António, remete também as decisões finais para os congressos dos partidos, mas lembra que, para já, o PPA mantém-se firme na Casa CEE.
O PPA está firme dentro da Casa CEE, porque o próprio presidente não pode decidir. Dia 25 desse mês, vamos realizar a reunião do Comitê Central. E a partir do dia 25, que vamos anunciar o dia do congresso. E quem vai decidir é o congresso?
Óscar Constantino, DW.
O que falta à Casa CE para recuperar relevância política e eleitoral em Angola? Esta é a pergunta que colocamos hoje no Facebook. Paulo David Manuel lamenta a falta de seriedade e transparência na coligação. Alberto Cabita Nobre aponta que faltam recursos básicos, como chapas e portas, e critica ainda a má gestão do que já existia no próprio, na própria coligação. Davi Munhungo é direto, falta vergonha, diz.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Um grupo armado, trajado com fardas das Forças Armadas de Moçambique, invadiu uma mesquita em Mocimboa da Praia, em Cabo Delgado. O incidente ocorreu na noite de terça-feira e foi registado em vídeo, onde os indivíduos alegam agir em nome da fé islâmica. O administrador distrital, Sérgio Cipriano, confirmou o caso à DW, garantindo que não houve vítimas nem danos.
O que eu posso vos dizer é que não tivemos vítimas e não tivemos danos. Entraram naquela altura na mesquita, falaram aquilo. Segundo alguns dirigentes religiosos, aquele sítio onde estava parado é um sítio sagrado, não se entra de sapatos na religião muçulmana. E não se vai com arma, nem mulheres não pisam naquele sítio, mas eles entraram, falaram aquilo. Aquilo tudo impactou negativamente aos crentes.
Sérgio Cipriano informou ainda que as autoridades estão a investigar e reforçar a vigilância na região. O presidente angolano João Lourenço vai apresentar a sua mensagem sobre o Estado da Nação no próximo dia 15 de outubro, na sessão solene de abertura do quarto ano legislativo da 5ª Legislatura. A cerimónia decorre na Assembleia Nacional e marca o início oficial dos trabalhos parlamentares para 2025-2026. A presidente do Parlamento, Carolina Sequeira, sublinha o significado político e institucional do momento, que reafirma o compromisso com o Estado Democrático de Direito. A TAG transfere, a partir de 19 de outubro, todos os voos internacionais para o novo aeroporto Dr. António Agostinho Neto. A companhia aérea angolana considera a mudança um marco na aviação civil e apela aos passageiros para planearem com antecedência a deslocação ao novo terminal. A Alemanha vai financiar a agricultura em Moçambique com 45,5 milhões de euros através do Banco Alemão de Desenvolvimento. O fundo visa apoiar pequenas e médias empresas rurais e fortalecer produtores no Vale do Zambeze. O ministro Salim Vala destaca o impacto na criação de emprego e substituição de importações. A União Europeia e o Banco Mundial vão financiar 18 grandes projetos de conectividade global, incluindo o corredor do Lobito, em Angola. Bruxelas já mobilizou 500 milhões de euros para esta infraestrutura estratégica que liga o Porto de Lobito às regiões mineiras da República Democrática do Congo e da Zâmbia. A poeta e escritora angolana Ana Paula Tavares venceu o Prémio Camões 2025. A distinção reconhece a sua obra literária e contributo para a dignidade da poesia em língua portuguesa. O anúncio foi feito pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. No futebol, Cabo Verde mantém vivo o sonho de chegar ao Mundial de Futebol pela primeira vez. A seleção cabo-verdiana empatou 3-3 com a Líbia na penúltima jornada da fase de qualificação para o Mundial de 2026. Com este resultado, Cabo Verde terá agora de vencer Eswatini no dia 13 de outubro em casa ou conseguir o mesmo resultado dos Camarões para garantir o seu primeiro apuramento para um campeonato do mundo de futebol. Na cidade da Praia, os cabo-verdianos mostraram-se muito satisfeitos com o resultado.
Fiquei muito contente com o resultado deste jogo. É um momento histórico para Cabo Verde, de grande alegria e orgulho.
Estávamos um pouco desanimados com o jogo, mas as coisas mudaram. Focámo-nos no nosso objetivo, vencer. Os rapazes cometeram alguns erros, mas vamos corrigir no próximo jogo em casa para dar essa alegria ao povo cabo-verdiano, realizar o sonho de estar no Mundial de Futebol.
É alegria para o nosso povo cabo-verdiano, que é sonho de não estar lá na Copa do Mundo.
Foi um jogo alegre.
Foi um jogo alegre. Estávamos confiantes de que seguiríamos em frente. Era para termos garantido a qualificação já neste jogo, mas acredito que o próximo em casa será mais fácil. Enquanto isso, Angola e Guiné-Bissau estão fora da corrida ao Mundial 2026. Angola empatou 2-2 com Eswatini, enquanto a Guiné-Bissau perdeu 1-0 frente à Etiópia, ficando ambas sem hipóteses de apuramento.
DW Deutsche Welle.
Na Guiné-Bissau, em destaque hoje, a surpreendente viragem política de Nuno Gomes Nabian, antigo primeiro-ministro, que decidiu apoiar a recandidatura do presidente Umaro Sissoko Embalo, depois de ter sido uma das vozes mais críticas do seu regime. O analista político Bakar Camará considera esta decisão como mais uma demonstração da fragilidade ideológica que marca o cenário político guineense. Segundo Camará, trata-se de uma mudança estratégica de carreira típica de uma classe política que privilegia interesses pessoais em detrimento de projetos credíveis para o país.
Bem, eu não estou surpreso. Também eu acho que quem conhece a realidade política guineense não se deve surpreender. É que quando os partidos se tornam mais meios de ambição pessoal do que portadores de ideologia consistentes, a mudança de campo deixa de ser uma ruptura ideológica para se tornar uma simples mudança estratégica de carreira. Okay. O cenário político guineense é frequentemente marcado por este fenómeno que não passa despercebido ao olhar atento do cidadão, que nós chamamos de migração partidária. O que é lamentável é ver figuras proeminentes nos últimos tempos, essas figuras, outrora defensores de determinados valores e princípios ideológicos, surgem num abrir e fechar de olhos a abraçar corrente oposta com toda a naturalidade, não é? Que recentemente se opuseram fortemente e com acusações gravíssimas. Esse trocar de camisola, deixa-me dizer assim, ao meu ponto de vista, é uma incoerência tremenda, gritante. É a falta, revela a falta de convicção política, por outro lado, tem a ver com a incapacidade dessas figuras ter estratégia de sobrevivência política ou projetos credíveis para o país.
Como é que se pode enquadrar as denúncias graves que ele tinha feito recentemente contra o próprio Sissoko Embalo?
Espero que pague por isso. Acho que o eleitorado vai repudiar mesmo essas figuras. Aqui refiro-me ao Nuno Gomes Nabian, que tem assumido uma postura de incoerência tremenda, não é? Recentemente fez graves acusações contra Sissoko Embalo, depois voltar a se anunciar que apoia o presidente a ter o segundo mandato. Quer dizer, espero que o eleitorado faça justiça, não é? Porque isto revela claramente que o Nuno está na política para resolver os problemas pessoais e não do país.
Ou seja, é isso que conta na política guineense, cada um joga com o seu interesse particular.
Sim, isto também tem alimentado toda essa instabilidade, a fragilidade das instituições para o controle de recursos. Cria um ambiente deste tipo, porque a deslealdade política é crescente, não é? Isto tem alimentado toda essa situação de instabilidade. Alianças políticas são formadas e dissolvidas momentaneamente, com base em cálculos de poder, sobrevivência e, em alguns casos, na pura necessidade de garantir bens materiais. Basicamente é isso que tem alimentado a nossa situação política.
Obrigado, Bakar Camará, jornalista e analista político guineense, que traça aqui um retrato crítico da política guineense marcada por alianças voláteis. A Etiópia acusou a Eritreia de se aliar à facção radical da oposição, Frente de Libertação do Povo do Tigré, para preparar uma guerra, numa carta enviada ao secretário-geral da ONU. O governo etíope acusa ainda a Eritreia e a Frente de Libertação de financiar e mobilizar grupos armados na região de Amhara, onde há confrontos há vários anos. A DW, um analista, alerta que esta aliança pode aumentar significativamente a instabilidade na região, tornando o conflito mais difícil de controlar. Mais pormenores com Catarina Martins.
Na carta enviada ao secretário-geral da ONU, António Guterres, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Etiópia refere que a conivência entre o governo eritreu e a facção radical tem se tornado mais evidente nos últimos meses. Addis Abeba acusa ainda o seu homólogo em Asmara e a Frente de Libertação do Povo do Tigray de financiar, mobilizar e dirigir grupos armados na região de Amhara, onde o Exército Federal enfrenta rebeldes há vários anos. Em entrevista à DW, um analista de relações internacionais, que preferiu manter o anonimato, afirma que, apesar destas tensões, uma guerra aberta não parece iminente.
Não há possibilidade de envolver-se em guerra neste momento porque estão a ultrapassar obstáculos através da diplomacia. Não acredito que vão envolver-se em guerra em breve. Talvez tenham uma guerra por procuração intensa.
As relações entre os dois países vizinhos têm estado extremamente tensas há vários meses, mais de 30 anos depois de a Eritreia ter conquistado a independência da Etiópia após uma longa luta armada. Até ao momento, nem a Eritreia nem a Frente de Libertação do Povo do Tigray comentaram as acusações. Catarina Martins, DW.
DW Notícias.
Noite informativa de quarta-feira, dia 8 de outubro de 2025. Delegações dos Estados Unidos da América, Israel e Hamas participam hoje no segundo dia de negociações indiretas em Sharm el-Sheikh, Egito, para discutir o fim da guerra em Gaza e a libertação de reféns. O presidente egípcio considera o processo encorajador e convidou Donald Trump para a eventual assinatura de um acordo. A Alemanha vai autorizar a polícia a abater drones considerados ameaçadores. O Ministério do Interior anunciou alterações legislativas que permitem às forças policiais recorrer a tecnologias avançadas para interceptar aparelhos suspeitos, sobretudo em zonas sensíveis. A Rússia é acusada por Berlim de fazer sobrevoar os seus drones sobre os seus interesses. O primeiro-ministro dimissionário francês afirmou que o presidente Emmanuel Macron pondera nomear um novo chefe de governo nas próximas 48 horas. A declaração surge após dois dias de intensas negociações para resolver o impasse político em França. Sébastien Lecornu considera que a hipótese de dissolução está a afastar-se e que há condições para avançar com uma nova nomeação. O Conselho de Direitos Humanos da ONU decidiu terminar a monitorização da situação na Somália, encerrando o mandato do especialista independente criado em 1993. Apesar dos avanços, o país continua a enfrentar conflitos, insurreições e desafios humanitários.
DW, Espaço do Ouvinte.
No espaço do ouvinte desta quarta-feira, perguntamos o que falta à Casa CE para recuperar relevância política e eleitoral em Angola. Zeferino Bule Ângelo fala em falta de visão por parte da liderança da Casa CE. Silva Serrote considera que, desde a saída da Belchi Vucu-Vucu, a Casa CE se tornou uma lesma. Pascoal André de Guimarães afirma que a coligação já não tem uma figura de proa. A NEPA MC oficial vai mais longe e diz: essa doença já não tem cura. Recebemos ainda vários outros comentários na nossa página no Facebook sobre o mesmo tema, sobre a pergunta do dia, esta situação da Casa CE em Angola, que neste momento merece debate por parte dos nossos internautas que consideram que a Casa CE está de mal a pior, e analista também avança que a Casa CE corre o risco de desaparecer politicamente porque nas últimas eleições em 2022 na Angola o partido não conseguiu, a coligação não conseguiu eleger nenhum deputado à Assembleia da República. É tudo por hoje, não temos mais tempo. Agradeço imenso a vossa participação em nome de toda a equipa. Boa noite e continuação de uma boa semana.